continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Felipe Seabra está aqui falando sobre a ópera rock Evolução. Quer dizer, falando sobre outras coisas também, mas principalmente sobre isso, né? Esse é o segundo programa. Na semana passada tivemos um que a gente falou, entre aspas, da velharia.
Pois é, são 37... A gente está chegando a 39 anos de banda, quer dizer, é muita coisa para cobrir. Mas o importante é que está na ativa e fazendo coisa nova e diferente, né?
Você percebe, Felipe, que você está mais velho agora, está com 53. Você está tocando... Tua forma de tocar mudou? Você entende que fica mais econômico, assim? Você não toca todas as notas se não tiver necessidade, só o essencial?
Assim, minha evolução como músico?
Isso.
Não sei. Eu toco qualquer coisa com corda, assim, né? E bateria. E eu estudei, incrível que pareça, estudei piano com Antônio Adolfo.
Olha só.
É. Mas a minha base, na verdade, é como baterista. Meu irmão tinha uma bateria enorme quando mudou para Brasília. E eu lembro que meu irmão voltou para os Estados Unidos. É engraçado. Ó, tem galera que tem que agradecer o meu irmão, hein? A primeira vez que o Aborto tocou era o André Petrórios, o Renato e meu irmão na bateria. Só que meu irmão se formou da escola e foi estudar nos Estados Unidos. Aí a vaga ficou, aí entrou o Fê. Então, Fê, você tem que agradecer meu irmão, meu amigo. Né? Então, meu irmão tinha uma bateria Ludwig enorme. E eu tinha 12 anos com aquela Ludwig. Assim, pra quem entende bateria, era Ludwig Octoplus. Né? Tinha 8 tons e 2 surdos.
Uma Ferrari das baterias.
Nossa, e o surdo de 20. Tinha um surdo de 20, gente. Isso é um surdo do tamanho de um bumbo. Então, eu aprendi tocando bateria. Né? Eventualmente, eu migrei pro violão por causa de mais alguém que entrou no Aborto Elétrico também, como guitarrista, quando André Petrós foi embora, que é o Ico. O Afonsico, né? O Afonso, Ouro Preto. E o Ico, eu vi tocando na escola. Eu comecei a aprender violão nos Estados Unidos, mas eu tinha 8 anos. Não me interessei muito, não. Quando mudei pro Brasil e eu vi o Ico tocando Stairway to Heaven na escola, ele tinha um cabelão enorme, assim, um afro mesmo.
Ainda
assim.
Não era inconveniente tocar. Né?
Eu não sei se foi o som emana dos dedos, não. Ou se era a multidão em volta que me atraiu, mas eu achei um barato. Aí eu comecei a tocar violão e aí o resto é história. Eu aprendi tudo, né? Estudei violão clássico, estudei piano, tal e tal. Mas guitarra me recusei a estudar, sabia? Tem 7 coisas que a gente não aprende.
Olha só, não sabia disso.
Tem 7 coisas que a gente tá dentro da gente e a gente aprimora, mas não aprende do zero. Então esse meu estilo, eu me recusei.
Geralmente quem opta por isso é porque quer expressar sua verdade estética através daquele instrumento.
É, mas a gente
pega o Wes Montgomery, pega o...
Que criaram seus estilos. Não tinha uma Berklee, Berklee com 2 S, né? Aquela escola de música. Não tinha um GT, sabe? Mas pense bem, todos os nossos heróis, todo mundo que eu cresci lendo, ou vendo no cinema, ou indo para as peças. Eles não foram, sabe? Samuel Beckett não foi para a escola de teatro, sabe? Não tinha isso, né? O George Orwell não foi para fazer aula de literatura. Não tinha isso. Acontece, sabe? Isso vem de alguma coisa. Então, essa verdadeira paixão, quando você vê esses profissionais, esse nível de inspiração, estava dentro dele. Ele só aprimorou a técnica para conseguir colocar isso para fora. Então... Mais uma vez, por favor, devido às proporções, olha de quem eu estou citando, né? Aí eu tinha o meu pequeno estilo de tocar e eu não gostava, pestana, sei lá, ficava tudo igual, sabe? Por exemplo, quando você vê um acústico de qualquer pessoa, aí você vê o acústico, MTV, não sei o que, aí tem uns 30 babacas tocando violão.
Claro.
Tudo tocando a mesma coisa, mesmo pestana, porque quando você faz a pestana, você fecha o harmônico, né? A corda é física aquilo, a corda fica mais curta, ela vibra menos. E não tem tanta ressonância, né? No meu caso, eu tô tocando aberto o tempo inteiro, né? Então eu não preciso de reforço, não preciso de nada. Então é um som específico, né?
Claro.
Né? E então, esse é o meu estilo, que nem eu falei, pô, Renato...
Na verdade, é até mais simples, né? Se você já mais... Né? Não vou dizer simples no sentido vulgar, mas...
Não, na verdade, não. É extremamente complicado. É porque é muito difícil escrever os acordes que eu tô fazendo. Assim, o Clemente sofre pra caramba, né? O Clemente tá em São Paulo, aí quando tem que mandar alguma cifra pra ele... Pra desenhar os acordes, sabe? Não é simplesmente, eu tô tocando dó maior com sétimo. Não,
A pestana é simples. A pestana é mais simples.
A pestana é bem mais simples, né? Então tem um. Sei lá, eu acho que é meio em cima do. Assim, não filosofando aqui, pelo amor de Deus, mas é meio em cima do do it yourself, né? O faça você mesmo do punk. Não é que eu falei assim, não, vou criar meu próprio estilo. Não é isso. É que ele surgiu, é que eu senti essa necessidade. Eu me inspirava nos guitarristas, mas eu queria uma coisa diferente, né? E foi o punk que meio que ajudou a libertar isso, né?
Claro.
Então, minha evolução como instrumentista, claro, poxa, eu toco há 40 anos.
Nunca me fizeram essa pergunta. Não sei como responder.
Pois é, então eu quero aproveitar já para você, antes de chamar a música, responder rapidamente. Até quanto o Felipe tem na ópera Evolução? Quer dizer, eu acredito que a autoria é só tua. Ou
Não. Tem, é coisa de banda. Obviamente eu fiz
a maior parte.
A grande parte lá. Mas tem uma coisa de banda, tudo executado pela banda e tudo mais, claro. Né? Mas esse trabalho tem mais um conceito. Aí talvez eu entre com um pouquinho mais força, assim, justamente para essa carga que eu tenho de desses musicais e da linguagem. Por exemplo, uma música, só pra você ter ideia, uma música que a gente vai mostrar agora, aí eu tô deixando a música mais ímpar.
Claro.
Que foi, na verdade, inspirado no outro musical, que na verdade eu acho que o musical é meio bobão, mas numa cena que eu vi que eu achei muito legal de dança. É. Então, essas músicas são muito cenográficas, né? E com a direção do Jabas, que nem eu falei, o Jabas, o Homem de Melo, que vai dirigir o espetáculo ano que vem. A gente vai montar grande espetáculo com 20 pessoas em cena. Né? Vão ter 200 figurinos, o negócio é.
Não, mas você pode citar qual é o musical, não tem problema. O outro que é.
Né? Na verdade, eu nem lembro o nome. É com aquele cara que faz o Wolverine lá, o Hugh Jackman. Né? Que, bem ou mal, é um musical, eu acho meio bobão, mas. Em inglês chamado The Greatest Show. E tem um momento, né? From now on. Que ele começa, e tem uma dança dentro de um bar com todo mundo fazendo. Cara, essa coreografia, eu falei, caramba, é esse clima que a gente quer. Então, essa música da Renascença, que se chama Um Belo Dia em Florença, nada mais apropriado, né? Foi justamente inspirado naquilo. Então, você tem que imaginar o Michelangelo, Rafael, Davi, sabe? Leonardo da Vinci num bar bebendo cerveja, assim, cantando, todo mundo dançando em volta. E é muito legal, e que nem eu falei, foi muito libertador, assim, escrever pensando nas imagens, né? Porque quando, sempre que, tudo que foi feito pela plebe, vinha de uma coisa, assim, muito de dentro, mas não essa coisa que nem o Renato, assim, que a alma dele estava na manga para todo mundo ver, essa coisa quase do poeta tuberculoso.
Mas aí tem imagem nos dois casos, porque um é uma imagem forte que você traz na cabeça, que vai fazer a produção da música. E aí, no caso, você está produzindo a música em função, já condicionado pelo trabalho de imagem, que a ópera é...
Exato, mas importante, a música tem que sustentar sozinho. Né? Ela tem que sustentar sozinho. Quando você ouvir a música fora do contexto, você vai estranhar um pouquinho. A música, ela se sustenta, mas fora do contexto musical, você vai falar assim, cara, a plebe pirou de vez, entendeu? Né? Então, é dentro do musical, é o momento mais alegre, mas em compensação... Ela é antecedida pela Idade Média. Aí é o momento mais pesado musical. Então tem uma coisa de... Que nem eu falei, um fio condutor, sabe? É quase a arquitetura. Você tem uma parede, aí tem uma janela lá no cantinho, entra luz, né? Você tem umas coisas. E isso meio inerente de ter crescido em Brasília, né? Toda a escola Le Corbusier e tal e tal. Talvez eu estou filosofando demais um pouquinho, mas tem uma coisa de estrutura, de base, de construção, de leveza, de soltura, né? Inglês é uma palavra que eu tenho uma dificuldade de tensão e de... Inglês é release, né?
Resolução.
Talvez,
tensão
talvez.
E resolução.
Exato, né? Tem a tensão, depois ela se entrega, assim. Né? Então, com vocês, em primeira mão, hein, pessoal? Né? Volume 1, né? Calma, do Evolução. Um Belo Dia em Florença.
Ciência se manifesta. acabou. A Magna Carta foi fundamental. Uma nova perspectiva, o mecenas sai da burguesia e vai pagar a conta no final. Veja você tirando o foco de Deus. Renascimento do ser. Longa vida aos plebeus. Aprendemos a respeitar a natureza. Diga não. A alma cede ao pigmento. Ciência agora é o cimento. Homem em eterna evolução. Veja você tirando o foco de Deus. Renascimento do ser. Longa vida aos bebês. Longa vida aos bebês. Prazer terreno, humanismo agora eterno. Os olhos da Madonna de Rafael. A perspectiva na pintura, eternidade na escultura. As percepções como moscas ao mel. Do teto da Capela Sistina ao sorriso da Mona Lisa. De Davi a última refeição. Nunca mais temendo Deus, toda a força aos plebeus. O homem busca a perfeição. Veja você
tirando o foco de Deus. Renascimento do ser. Longa vida aos plebeus. Veja você do ser. Longa vida aos bebês.
Longa vida aos bebês. Longa vida aos bebês.
Longa vida.
O Escala Brasileira de hoje, prenhe de evolução aqui com Felipe Seabra.
Oh, mas depois dessa música, eu tenho certeza que você vai para casa e vai dormir com... na cabeça. Olha que isso fica, hein?
Fica, pega, né? Tipo chiclete, assim. Bom, é com você, Felipe, para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Pessoal, essa é a primeira vez que eu estou falando desse musical. Né? Ela acabou de nascer, então para mim é um prazer enorme. A gente estava falando agora, né? A gente meio que é tanto trabalho, né? Que nem falei, a gente ficou 8 meses em estúdio, então quando ela nasce, ela toma vida própria, né? E eu não sei exatamente como definir isso, né? Porque a última coisa que a gente pensa, né? É o que eu vou falar a respeito? Não, eu quero terminar esse disco, assim, pô, foi mixado no exterior e os arquivos para lá e para cá, não sei o que, até chegar. Esse equilíbrio e essa fluência, né? A cadência do disco, a ordem e tal, e a capa, é tanta coisa. Então, mas, como ela nasceu e ela fala da evolução humana, talvez tenha alguma coisa para todo mundo nesse projeto. Né? Um projeto mais ímpar que a Plebe já fez. E talvez num momento bastante necessário, né? Porque a gente está numa fase que a gente está questionando muita coisa, né? E especialmente de Brasília e ter participado de toda aquela geração e todo o rock de Brasília e blá blá blá. De repente a gente está nesse momento na vida brasileira, sabe? E infelizmente, assim, eu sempre falo, para mim as redes sociais foram a pior coisa que aconteceu para a humanidade. Eu lembro quando a internet começou, o David Bowie falou, falou assim: a internet vai proporcionar umas coisas maravilhosas e ela vai trazer à tona muita coisa feia, sabe? Então, através de Twitter e essas coisas, a gente tem essa presença horrível na nossa vida de ter que ficar aturando essa família e os tweets, e as bobagens sobre a AI-5 e não sei o que, sabe? Mas sabe uma coisa? Dentro do arco da humanidade, né, através de evolução, a gente vê, cara, isso é um grão de areia, cara. Vai passar, vai passar. É, se tem uma coisa especial que eu tiro desse musical, que eu espero que seja passado, é que tem uma coisa de esperança, sabe? Esperança na humanidade. E a gente põe, né, a pequena Ana Carolina Floriano para cantar os momentos de mais esperança dentro da gente. Porque a gente escolheu um menino de 11 anos para poder cantar esse trecho. Porque existe esperança, sim. E independente do seu posicionamento político, tal e tal, sabe? Existe algo chamado elegância, respeito, moralidade. E é isso que eu espero que esse musical ajuda. Pode ser uma gota no oceano. Pelo menos à noite, a gente da plebe, a gente consegue dormir tranquilo, sabendo que a gente está fazendo a nossa parte como cidadão, como brasileiro e como artista engajado. Sem pedantismo, sem militância, sem aquela coisa chata, da maneira que a gente fez, com uma guitarra, com microfone e com lucidez.
Muito obrigado, Felipe Seabra, por tudo que você fez e vai fazer pela nossa cultura. Em nome dos ouvintes, muito obrigado.
Agradecemos a preferência.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.